Voltamos então, como prometido, a falar sobre saúde. Nós, desde o início do jornal, estamos comentando que Curitiba registra 21 casos confirmados da varíola dos macacos e, dentro desses casos, há 5 em que a origem não foi possível determinar um vínculo relacionado à viagem ou contato com pessoa já doente. Por isso, a Secretaria Municipal da Saúde declarou a transmissão comunitária do vírus. É sobre esse assunto que eu converso agora, ao vivo aqui na CBN, com a médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Marion Burger. Marion, muitíssimo obrigada mais uma vez por atender a CBN.
Eu é que agradeço, Joyce, pela oportunidade de poder falar com vocês e seus ouvintes.
Marion, temos aqui 2 minutos até o repórter CBN, mas vamos começando a nossa entrevista em função até mesmo da importância, além do, lógico, da sua disponibilidade, mas eu gostaria de confirmar e também saber um pouquinho mais sobre essa condição da cidade agora. O que muda com a transmissão comunitária da varíola dos macacos?
Não muda nada para a população e continuo afirmando, não há motivo para pânico. Apesar de declaração de transmissão comunitária estar nas notícias agora, ela é uma questão técnica da epidemiologia, só quando a gente realmente não tem o vínculo com viajantes nacionais ou internacionais. Mas a transmissão continua sendo bastante difícil, né? É uma transmissão de contato, não é uma transmissão como na Covid, né? De pessoa a pessoa em qualquer recinto fechado, precisa ter o contato físico direto entre as pessoas com as lesões de pele. Então, com essa transmissão direta, pele a pele, a transmissão ela é menos frequente e, apesar de estar realmente sendo o assunto do momento, tem uma importância por ser uma doença transmissível, mas não uma importância como foi a Covid quando começou em relação à gravidade, né? É uma doença benigna, monkeypox é uma doença autolimitada, isso é, as pessoas vão curar sozinhas. Tempo para até a cicatrização das lesões de pele varia de uma pessoa para outra, mas esse é o período da transmissão só. Então, quando as lesões de pele estão curadas, a pessoa também não está mais transmitindo e não vai mais pegar essa doença outra vez. Não é como a Covid, é muito diferente a nossa situação em relação a essa nova doença transmissível que está sendo monitorada, que deve ser investigada em todos os casos suspeitos, mas que não tem a mesma situação que a Covid representava quando foi introduzida no mundo.
Marion, você já comentou sobre essa questão do status de transmissão comunitária não alterar aqui a rotina, que é uma questão mais protocolar, inclusive, em função da investigação dos casos. Qual é a sua orientação, então, neste momento, para a população de Curitiba?
Então, como a gente já estava conversando, a transmissão da monkeypox é pelo contato direto com lesões de pele em pessoas infectadas. Então, se uma pessoa tiver com essas lesões de pele, que são o quê? São pequenas bolinhas com um conteúdo líquido amarelado ou branco e o contorno vermelho. E essas lesões de pele, elas aparecem em diversas regiões do corpo. Então, podem aparecer no rosto, podem aparecer nos membros, podem aparecer no tronco, pode aparecer inclusive na região genital. Tá. Normalmente, a pessoa que apresenta essas lesões teve nos dias anteriores dor de cabeça, febre não muito alta, mas aquela sensação febril e também a presença de alguns gânglios de ínguas pelo corpo. Esse é o quadro habitual da monkeypox. Essas lesões, elas começam como uma pápula e depois evoluem para uma vesícula e para essas pústulas, que ficam no mesmo estágio de evolução e, por isso, podem ser diagnosticadas e suspeitadas clinicamente por um médico quando há necessidade de fazer uma investigação mesmo, né? Então, quem tiver esse quadro clínico e tiver principalmente tido contato com uma pessoa suspeita ou tiver tido viagem recente para regiões do Brasil, frequentou festas em São Paulo, no Rio de Janeiro, regiões onde realmente o número de casos já é bem grande aqui no Brasil, se essas pessoas então tiveram junto com outras pessoas que são suspeitas de ter monkeypox ou então, né, casualmente com pessoas desconhecidas, né, em festas onde beijou muita gente, onde compartilhou copo, compartilhou talheres. Nessas situações há possibilidade de transmissão, né, que essa pessoa tenha lesões que ainda não foi investigar e ainda não está isolada. Então, nessas situações, a pessoa que apresentar esses sintomas, isso é, um quadro viral, inespecífico, né, febre, dor no corpo, seguido de aparecimento dessas lesões de pele, que são essas bolinhas com um conteúdo branco ou amarelado e uma base vermelha, né, que é o característico das lesões de monkeypox nesse surto de 2022 no mundo. Se essa pessoa apresentar esses sintomas, deve entrar em contato com a unidade de saúde ou na nossa central de atendimento 3350-9000, das 8 às 8 da noite, todos os dias da semana, e nos finais de semana também, sábado e domingo, das 8 às 20 horas. Essa pessoa, então, ou ao consultar com seu médico, ou na unidade de saúde, ou pelo teleatendimento, vai se verificar se há realmente suspeita de ser monkeypox. Não precisa sair correndo, não precisa fazer nada nesse primeiro instante, porque é uma doença benigna. É uma doença cuja evolução é autolimitada, a pessoa vai curar com o tempo. Então, a primeira ação que essa pessoa tem que ter é realmente evitar de ter contato com outras pessoas, mesmo dentro de casa, e muito menos sair para qualquer lugar. Essa pessoa, então, vai ser agendada uma consulta, né? Se for por teleatendimento, vai ser agendada uma consulta para fazer a coleta das amostras, que é passar um suave, um cotonete sobre as lesões para tentar detectar o vírus da monkeypox, que é a forma de diagnóstico dessa doença. Se for diagnosticado com monkeypox, essa pessoa continua sendo monitorada e vai cumprir o isolamento até que todas as lesões de pele estejam cicatrizadas.
Uhum.
Se não for detectado o vírus monkeypox, ela vai ser manejada, né, de acordo com a doença que for diagnosticada. Então, a gente tem como diagnóstico diferencial infecções por bactérias que podem fazer lesões de pele, né? Então, piodermite, impetigos, são lesões de pele que podem confundir, né, com a monkeypox, e aí vai ser tratado com antibiótico, ou então, se for varicela ou catapora, que é uma doença que também cursa com esse tipo de lesões no corpo, vai ser manejada como são os casos de varicela, né, que também é o isolamento para não transmitir, porque a varicela é muito transmissível
e
é respiratória, né, então esse isolamento é diferente, porque aí é um isolamento respiratório, principalmente, e a pessoa com varicela, então, também vai esperar que todas as lesões curem. E esse período da varicela normalmente varia de 7 a 10 dias de isolamento, no mínimo.
Agora, Marion, duas dúvidas que surgiram aqui dos ouvintes. Primeiro, é sobre a questão até mesmo da imunidade. Quem pegou, por exemplo, quem vier a pegar varíola dos macacos, gera uma imunidade e ela pode ficar protegida ou pode correr o risco de pegar várias vezes? Essa é uma das dúvidas dos ouvintes, inclusive.
Perfeito. E essa é uma boa notícia. Que bom que você me permite dar uma boa notícia. A varíola dos macacos, ou monkeypox, é causada por esse vírus, e ele faz parte da família para a qual faz parte também o vírus da varíola humana, aquele que já foi erradicado lá na década de 70, e outros dois vírus, que são os primos de primeiro grau, né? Então, a varíola humana, a monkeypox, cowpox e o vírus vaccínia. E essa imunidade conferida por uma infecção por qualquer um desses quatro vírus vai conferir proteção para todas as quatro doenças. Então, se um dia ressurgir a varíola humana, essas pessoas que tiveram monkeypox também estão protegidas contra a varíola humana.
Essa realmente é uma boa notícia, né, Marion?
Exato. E da mesma forma, os mais velhos, como eu, que têm cicatriz no braço esquerdo da vacina contra a varíola humana, né, que foi feita só até o início da década de 70, então quem tem mais de 50 anos, está protegida da monkeypox também. Porque essa vacina contra a varíola humana era do vírus Vaccinia, que foi um desses quatro que eu comentei, que fazem parte, né, desse grupo ortopoxvírus, o qual a varíola dos macacos também faz parte. Então, a vacina que era feita lá até a década de 70 era com o vírus Vaccinia, que é um primo, que é um primo da varíola humana. E conferiu imunidade para a varíola humana e também para a monkeypox. Hoje, então, eu estou protegida, por exemplo, porque eu tenho a vacina
lá anterior.
Lá há 40 anos atrás.
Agora, Marion, para a gente fechar uma última dúvida, é a questão até mesmo do período de transmissão. A pergunta do Eduardo, por exemplo, sobre isso é a seguinte. Um cidadão que está contaminado, infectado pelo vírus da varíola dos macacos, não tem as pústulas, que são essas feridas que você já nos contou e explicou aqui. Ele não sabe que está infectado e, por exemplo, começa a circular. Ele pega o ônibus, ele vai no shopping, ele vai na escola, enfim, começa a circular, né? Essa pessoa, ela pode ser um agente para propagar a contaminação, de infectar outras pessoas? E essa, por exemplo, a questão do uso do álcool em gel, a pergunta dele também, pode nos ajudar de alguma forma nesse sentido, Marion?
Sim, para as duas, quer dizer, sim, só para a segunda pergunta, então tá. Vamos lá. A transmissão da monkeypox, ela ocorre principalmente com as lesões de pele. Então, essa é a boa notícia também, que ele começa a transmitir de verdade quando aparecem as lesões de pele. Não é como na Covid, que dois dias, um dia antes de começar com os sintomas, já está transmitindo. Então, com as lesões de pele, ele começa a transmissão. Com a febre que aconteceu no dia anterior, a transmissão vai ser só por via respiratória, que é bem baixa a chance de transmissão. Então, não vai ser no ônibus e não vai ser em qualquer lugar de aglomeração. Realmente, a transmissão para valer do vírus monkeypox acontece a partir das lesões de pele, por isso o contato direto com as lesões e também por isso só a partir do momento em que a pessoa começou com as lesões é que ela está transmitindo de uma maneira efetiva esse vírus para outras pessoas.
Marion, eu só posso agradecer.
A segunda questão era em relação ao álcool gel. Sim, álcool gel é o nosso grande aliado com a lavagem ou higienização das mãos também, para qualquer doença de transmissão, tanto respiratória quanto direta. Porque a hora que você higieniza as mãos, você tira aquela secreção, né, que você tocou numa outra pessoa e entrou em contato com a secreção que tenha, porventura, o vírus monkeypox, você vai eliminar esse vírus com a higienização com álcool gel. Então, auxilia, sim, também na transmissão do vírus monkeypox.
Bom, Marion, eu só posso agradecer. Obrigada, muito obrigada por ter separado esse tempo para explicar para o ouvinte da CBN o que está acontecendo e também tirar essas dúvidas, o que é muito importante. Quando a gente vai acompanhando, a gente já aprendeu isso muito com a pandemia, ainda várias informações sendo reunidas sobre um caso, sobre uma situação, surgem essas dúvidas e é um momento, inclusive, para muitos ouvintes. Então, eu só posso agradecer. Marion, até a próxima.
Até a próxima, Joyce, e a todos os ouvintes. E que a preocupação continue com todas as doenças de transmissão. Esta é mais uma, mas que há importância da transmissão de contato, muito mais do que a transmissão respiratória, como as outras doenças como, que a gente já tem falado, como a Covid, influenza e sarampo, que são doenças extremamente transmissíveis por via respiratória. Marinho. Bem diferente da monkeypox.
Marion Burger, médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde, conversou conosco aqui na CBN e depois essas informações estarão também no cbncuritiba.com.br. Agora 4 horas e 15 minutos.